Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Os Sertões. Capítulo 1902. A Terra e Preliminares. A Entrada do Sertão. Terra ignota. Em caminho para Monte Santo. Primeiras impressões. Um sonho de geólogo. 2. Golpe de vista do alto de Monte Santo. Do alto da favela. 3. Higrômetros singulares.
Tá.
A Sex. Hipótese sobre a sua gênesis.
Fazer!
Uma categoria geográfica que Egel não citou. Como se faz um deserto? Como se tinha o deserto? O martírio secular da Terra. E o planalto central do Brasil desse, nos litórios do sul? Em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras matímicas, distendidas do rio Grande Aminas. Mas ao derivar para as terras setentrionas, diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares ou repetidos socalcos, que o despem da primitiva grandeza afastando-o consideravelmente para o interior. De sorte que quem o contorna, sido para o norte, se observa notáveis mudanças de relevos. A princípio, o traço continua e dominante das montanhas, precintando-o, com destaque saliente, sobre a linha projectante das praias. Depois, no segmento de orla marítima entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um aparelho litoral revolto, feito da envergadura desarticulada das serras, o riçado de cumiadas e corroído de angras, e escancelando-se em baías, e repartindo-se em ilhas, e desagregando-se em recifes desnudos, a maneira de escombros do conflito secular que se trava entre arquearis e terra, em seguida transposto os posto o 15 paralelo, a atenuação de todos os acidentes. Serranias que se arredondam e suavizam as linhas dos taludes, fraccionadas em morros de enguestas indistintas no horizonte que se amplia, até que em plena faixa costeira da Bahia, o olhar, livre dos anteparos de serras que até lá o repulsam e abreviam, se dilata em cheio para o ocidente, mergulhando no amago da terra amplíssima, lentamente emergindo num ondear longínquo de chapadas. Este facies geográfico resume a morfogenia do grande maciço continental. Demonstra a lalise mais íntima feita por um corte meridiano qualquer, acompanhando a bacia dos Francisco. Vê-se de fato que três formações geognósticas dispares, de idades mal determinadas, as se substituem ou se entrelaçam em estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo de umas ou a combinação de todos os traços variáveis da fisionomia da Terra. Surgem primeiro as possantes massas neis-graníticas, que a partir do extremo sul se encurvam em desmedido anfiteatro, alteando as paisagens admiráveis que tanto encantam e iludem as vistas inespertas dos forasteiros. A princípio, abeiradas do mar progridem em sucessivas cadeias, sem rebentos laderas, até as raias do litoral paulista, feito o dilatado muro de arrimo sustentando as formações sedimentarias do interior. A terra sobranceia o oceano dominante, do fastigio das escarpas, e quem alcança, como quem vinga a rampa de um majestoso palco, justifica todos os exageros descriptivos. Do gongorismo de Uxapita às extravagâncias geniais de Buck. Que fazem deste país região privilegiada, onde a natureza armou a sua mais portentosa oficina. É que, de feito, sob o tríplice aspecto astronômico, topográfico e geológico, nenhuma se afigura tão afeiçoada ávida. Transmontadas as serras sob a linha fulgurante do tropico, vem-se, estirados para o ocidente e norte, se extensos chapadões cuja urdidura de camadas de grés argiloso, intercaladas de emersões calcárias, ou diques de rochas eruptivas do mesmo passo explica a exuberância sem par e as áreas complanadas e vastas. A terra atrai irresistivelmente o homem, arrebatando-o na própria correnteza dos rios que, do Iguaçu ao Tietê, traçando originalíssima rede hidrográfica, correm da costa para os sertões, como se nascessem nos mares e lhes canalizassem as energias hernas para os recessos das matas oplentas. Rasgam facilmente lhes estratos em traçados uniformes, sem tal exprimidos, e dão ao conjunto dos terrenos até além do Paraná a feição de largos plainos ondulados desmedidos. Entretanto, para leste, a natureza é diversa. Estereografa-se duramente nas placas rigidas dos aforamentos guinêsicos e o talude dos planaltos dobra-se nusso. Calco da Mantiqueira, em que se encaixa o Paraíba, e desfaz-se em rebentos que, após apontuarem as alturas de Pipincaros centralizados pelo Itatiaia, levam até o amago de Minas as paisagens apedalpestres do litoral. Mas ao penetrar-se este estado, nota-se, malgrado o tumultuar das serranias, lenta descensão geral para o norte. como nos Altos Chapadões de Si, Paulo e do Paraná, todas as caudais revelam este pendor insensível com derivarem em leitos contorcidos e vencendo, torturadas. O antagonismo permanente das montanhas. O Rio Grande rompe, rasgando-a com a força viva da corrente. A Serra da Canastra e, norteados pela Meridiana, abrem-se adiante os fundos vales de Azão do Rio das Velhas e dos Francisco. Ao mesmo tempo, transpostas as sublevações que vão de Barbacena a Ouro Preto, as formações primitivas desaparecem, mesmo nas maiores eminências, e jazem subordinadas a complexas seres de xistos metamórficos, infiltrados de veeiros fartos, nas paragens lendárias do ouro. Tal mudança estrutural origina quadros naturas mais imponentes que os da borda marítima. A região continua alpestre. O caráter das rochas, exposto nas abas dos cerros de quartzito, ou nas grimpas em que se empilham as placas do Itacolomito, avassalando as alturas, agrava todos os acidentes, desde os maciços que vão de Ouro Branco a Sabará, a zona diamantina expandindo-se para nordeste nas chapadas que se desenrolam nivelando-se acima da Serra do Espinhaço, e esta, apesar da sugestiva denominação de Exurge, mal se salienta em que elas lombadas definidoras de uma situação dominante. Dole descem, encachoeirados, para o Delevante tontombando em catadupas ou saltando travessões sucessivos, todos os rios que do Jequitinhonha ao Doce procuram os terraços inferiores do Planalto, arrimados à Serra dos Aimorés, e volvem águas remansadas para o Poente os que se destinam à bacia de Capção do Estafes Francisco, em cujo vale, depois de abandonadas às suas estranhas formações calcárias do Rio das Velhas, salpintadas de lagos, solapadas de sumidouros e ribeirões viberrâneos, onde se abrem as cavernas do homem pré-histórico de Lund, se acentuam outras transições na contextura superficial do solo. De fato, as camadas anteriores, que vimos superpostas às rochas graníticas, de cada uma vez sotopondo-se a outras, mais modernas, espessos estratos de grés, novo horizonte geológico reponta com um traço original e interessante. Mal estudado embora, caracteriza a notável significação orográfica, porque as cordilheiras dilatadas do sul ali se extinguem, soterras, numa inhumação estupenda, pelos possantes estratos mais recentes, que a circundam. A terra, porém, permanece elevada, alongando-se em planuras ânulas, voltando em falsas montanhas, de denudação, descendo em aclives fortes, mas dorsos alagados em complanados inscriptos, num horizonte de nível, apenas apontoado a leste pelos vertices dos albardões distantes, que perlongam a costa. Verifica-se, assim, a tendência para um aplainamento geral. Porque neste coincidir das terras altas do interior e a depressão das forranças axianas, a região montanhosa de Minas se vai ligando, sem ressaltos, à extensa zona dos tabuleiros do norte. A Serra do Grão-Mogol, raiando as lindes da Bahia, é o primeiro espécime dessas esplendidas chapadas, imitando cordilheiras, que tanto tento e pergado aos geógrafos descuidados, e as demais que a convizinham, da do Cabral, mais proxima, a da Mata da Corda, alongando-se para Goiás, modelam-se de maneira idêntica. Os sulcos de Rosa que as retalham são cortes geológicos excessivos. Os tentam em plano vertical, sucedendo-se a partir da base, as mesmas rochas, que vimos se substituírem em um alongado roteiro pela superfície. Embaixo os rebentos granitísticos decaídos pelo fundo dos vales, em comoros esparsos, a mamia encosta, inclinadas, as plascas xistosas as mais recentes, no alto, sobrepujando-as ou seu circuitando-lhes os lancos em vales monoclínicos, os lençóis de grés, predominantes e oferecendo aos agentes meteóricos plasticidade admirável aos mais caprichosos modelos. Sem linhas de cumeadas, as maiores serranias nada mais são que planuras alçadas, extensas rechas terminando de chofre em costas abruptas, cuja forma resalta como oriunda do regime torrencial sobre o terreno permeável e móvel. Caindo por ali, as seculos as fortes ensurradas, derivando a princípio em linhas divagantes de drenagem, foram pouco a pouco reprofundando-as, talhando-as em quebradas que se fizeram canons e se fizeram vales em declive, até orlarem de escarpamentos e despenhadeiros aqueles plainos alteados. E consoante a resistência dos materiais trabalhados variaram na molduragem. Há que apontam rijamente, sobre as áreas de nível, os últimos fragmentos das rochas enterradas, desvendando-se em fraguedos que mal relembram, na altura, o antiquíssimo Himalaia brasileiro, desbarrancado, em desintegração continua, por todo o curso de Dasgad adiante, mais caprichosos, se escalonam em alinhamentos incorretos de menhirs colossais, ou em círculos enormes, recordando na disposição dos grandes blocos superpostos, em rimas, muramentos desmantelados de ciclosclópicos coliseus em ruínas, ou então, pelos visos das escarpas, oblíquos e sobranceando as planuras que, interopostos, ladeiam lembram a duelas desconformes, restos da monstruosa abobada, da antiga cordilheira desabada. Mas desaparecem de todo em vários pontos. Estiram-se então planuras vastas, galgando as pelos taludes, que a sua erguendando-lhes aparência exacta de tabuleiros suspensos, topam-se, a centenas de metros, extensas áreas ampliando-se boleadas, pelos quadrantes, numa prolongação indefinida de mares. É a paragem formosíssima dos Campos de Eras, expandida em chapadões ondulantes. Grandes tablados onde campeia a sociedade rude dos vaqueiros. Atravessa Moa, adiante, a partir de Monte Alto, estas conformações natura se bipartem. No rumo firme do norte a série do Grace figura-se progredir até ao plaplatealjar arenoso do Assuaruá, associando-se ao calcário que aviva as paisagens, a ola do grande rio, prendendo as às linhas dos cerros talhados em diaclasis, tão bem expressos no perfil fantástico que do bom Jesus da Lapa, enquanto para nordeste, graças a degradações intensas, porque a serra geral segue por ali como anteparo aos alísios, condensando os indiluvianos a aveiros e se desvendam, resurgindo, as formações antigas. Desenterram-se as montanhas. Reponta a região diamantina, na Bahia, revivendo inteiramente a de Minas, como um desdobramento ou antes um prolongamento, porque a mesma formação mineira rasgando, afinal, os lençóis de grés, e alteando-se com os mesmos contornos alpestres e perturbados, nos alcantis que irradiam da tromba ou avultam para o norte, nos xistos urronianos das cadeias paralelas de Sincorá. Deste ponto em diante, porém, o eixo da Serra Geral se fragmenta, indefinido. Desce-se. A cordilheira eriça-se de contrafortes e talhados de onde saltam, acachoando, em despenhos para o levante, as nascentes do Paraguaçu. E um dedalo de serranias tortuosas, pouco elevadas mas inúmeras, cruza-se embaralhadamente sobre o largo dos Geras, cobrindo-os. Transmuda-se o caráter topográfico, retratando o desapoderado embater dos elementos, que ali reagem a milênios entre montanhas desbastadas. E a queda, até então gradativa, dos planaltos, começa a derivar em esnivelamentos consideráveis. Revela-os o C. Francisco, no vivo infletir com o levante, indicando, do mesmo passo, a transformação geral da região. Esta é mais deprimida e mais revolta. Cai para os terraços inferiores, entre um tumultuar de morros incoerentemente esparsos. O último rebento da serra principal, a da Itiúba, reúne-lhe alguns galhos indecisos, fundindo as expansões septentrionais das da Furna, Cocas e Sincorá. Alteia-se um mento, mas descai logo para todos os rumos. Para o norte, originando a corredeira de 400 quilômetros a jusante do Sobradinho, para o sul, em segmentos dispersos que vão até além do Monte Santo, e para leste, passando sob as chapadas de Jeremoabo, até se desvendar, adiante, no salto prodigioso de Paulo Afonso. E observador que seguindo este itinerário deixa as paragens em que se revezam, em contraste belíssimo, a amplitude dos Geras, o fastígio das montanhas, ao atingir aquele ponto, estaca surpreendido. Está sobre um socalco do maciço continental, ao norte. Demarca-o de uma banda, abrangendo dois quadrantes, em sem fulo, o rio de Francisco, e de outra, encurvando também para sudeste, numa normal a direção primitiva, o curso flexuoso do Itaipicuruaçu. Segundo a mediana, correndo quase paralelo entre aqueles, com o mesmo descambar expressivo para a costa, vê-se o traço de um outro rio, o Vazabarres, o Iraranga dos Tapuias, cujo trecho, de Jeremoabo para as cabeceiras, é uma fantasia de cartógrafo. De fato, no desmesurado degrau, por onde descem para o mar, ou para jusante de Paulo Afonso as rampas esbarrancadas do Planalto, não há situações de equilíbrio para uma rede hidrográfica normal. Ali reina a drenagem caiótica das torrentes, imprimindo naquele recanto da Bahia faces excepcional e selvagem. Abordão-o, compreende-se que até hoje escasseiem sobre tão grande traco de território, que quase abarcaria a Holanda Errata 1 e 911.020 de lá. E 4.3 de long. O ágio. Noticias exactas ou pormenorizadas. As nossas melhores cartas, em fechando informes escassos, lá tem um claro expressivo, um hiato, terra ignota, em que se aventura o rabisco de um rio problemático ou a idealização de uma corda de serras. É que transpondo o Itapicuru, pelo lado do sul, As mais avançadas turmas de povoadores estacaram em vilarejos minúsculos. Mas Sacará cumbe o bom conselho. Entre os quais o decaído Monte Santo tem visos de cidade, transmontada Itiúba, a sudoeste. Disseminaram-se pelos povoados que a abriram acompanhando insignificantes cursos de água ou pelas raras fazendas de gado, extremados todos por uma tapera obscura. Uau, ao norte e a leste pararam as margens dos Francisco, entre Capim Grosso e Santo Antônio da Gloria. Apenas naquele último rumo se avantajou uma vila secular, Jeremoabo, balizando o machimo-se esforço de penetração em tais lugares, evitado sempre pelas vagas humanas, que vinham do litoral baiano purando o interior. Uma ou outra o cortou rápido fugindo, sem deixar traços. Nenhuma lá se fixou. Não se deixar. O estranho território, a menos de 40 léguas da antiga metrópole, estava predestinado a atravessar absolutamente esquecidos 400 anos da nossa história. Porque enquanto as bandeiras do sul lhe aparavam à beira envesgando, depois, pelos flancos da Itiúba, se lançavam para Pernambuco e Piauí, Maranhão, Aranhão, as do Levante, repelidas pela barreira intransponível de Paulo Afonso, e em procurar no Paraguaçu e rios que lhe demoram ao sul, linhas de acesso mais praticáveis. Deixavam-no de permeio e na Bordavel e Ignoto. É que mesmo trilhando o do timo rumos indicados, a estrictas a itinerário menos dilatado, salteavas impressionadoramente o aspecto, o acto estranho da terra, repontando em transições inopinadas. Deixada a orla marítima e seguindo em cheio para o ocidente, tinham, transcorridas poucas léguas, amolentada e desenfluída a atração das entradas aventurosas, e delida a miragem do litoral opulento. Logo a partir de Camassari as formações antísicas se cobrem de escassas manchas terciárias, alternando com exíguas bacias cretáceas. Revestidas logo pelo terreno arenoso de Alagoinhas que mal esgarçam, a leste, as emersões calcárias de Inhambupe. A vegetação em roda transmusa-se, copiando estas alternativas com a precisão de um decalque. Rarefazem-se as matas ou empobrecem. Extinguem-se por fim, depois de lançarem rebentos esparsos pelo topo das serrâneas, e estas mesmo, aqui e ali, cada vez mais raras, ilham-se ou avançam em promontorio nas planuras desnudas dos campos. Cuja flora característica? Arbustos flexuosos entresachados de bromelias rubras. Prepondeira exclusiva em largas áreas, mal dominada pela vegetação vigorosa e radiante da Pojuca, sobre o massapefa das camadas cretáceas decompostas. Deste lugar em diante, reaparecem os terrenos terciários esterilizadores, sobre os mais antigos que, entretanto, depois, preponderam em toda a zona centralizada em Serrinha. Os morros do Lopes e do Larredo aprumam-se, à maneira de disformes pirâmides de blocos arredondados e lisos, e os que se lhe sucedem, beirando de um a outro lado as abas das serras da Saúde e da Itiúba, até Vila Nova da Rainha e Juazeiro, copiam-lhes os mesmos contornos das encostas estaladas, ejumando a ossatura despedaçada das montanhas. O observador tem a impressão de seguir torneando a truncadura mal gradada da borda de um planalto. Cal de fato, estrada três vezes secular, histórica vereda por onde avançavam os rudes sertertanistas suas excursões para o interior. Não alteraram nunca. Não avariou mais tarde. A civilização, justapondo às pegadas do bandeirante os trilhos de uma via férrea. Porque o caminho em cuja longura de 100 léguas, da Bahia ao Juazeiro, se entroncam numerosíssimas estradas para o poente e para o sul, jamais comportou, a partir de seu trecho médio, variante apreciável para leste e para o norte, calcando-a em demanda do Piauí, Pernambuco, Maranhão e Pará, os povoadores, consoante vários destinos, dividiam-se em Serrinha, e progredindo para Juazeiro, ou volvendo à direita, pela Estrada Real do Bom Conselho, que desde o século XVII os levava a Santo Antônio da Gloria e Pernambuco. Uns e outros contorneavam sempre, evitando-a sempre, a paragem sinistra e desolada, subtraindo-se a uma travessia torturante. De sorte que elas duas linhas de penetração, que vão interferir os 100, Francisco em pontos afastados, Juazeiro e Santo Antônio da Gloria, formavam desde aqueles tempos as lindes de um deserto. No entanto, quem se abalança atravessá-la, partindo de Queimadas para Nordeste, não se surpreende a princípio. Recurvo em meandros, o Itapicuru alenta a vegetação vivaz e as barrancas pedregosas do Jacuri se debruam-se de pequenas matas. O terreno arento e chão permite travessia desafogada e rápida. Aos lados do caminho ondulam tabuleiros rasos. A pera aflorando em lajedos horizontais, mal movimenta o solo, esgarçando a tênue capa de áreas que o reveste. Vêm-se, porém, lugares que se vão tornando crescentemente áridos. Varada a estreita faixa de cerrados, que perlongam aquele último rio, está-se em pleno agreste, no dizer expressivo dos matutos arbúsculos quase sem pega só sobre a terra escassa, enredados de esgalhos de onde rompem, isolados, cereus rigidos e silentes, dando ao conjunto a aparência de uma margem de deserto. E o faces daquele sertão inhóspito vai se esboçando, lenta e impressionadoramente, galga-se uma ondulação qualquer. E ele desvenda-se ou deixa-se adivinhar, ao longe, no quadro tristonho de um horizonte mormum no outono em que se esbate, uniforme, sem um traço diversamente colorido, o pardo requimado das caatingas, intercorrem, ainda, paragens menos estereis, e nos trechos em que se operou a decomposição em situ do granito, originando algumas manchas argilosas, as copas virentes dos oricurizeiros circuitam, parênteses breves, a brerna aridez geral, as bordas das ipueiras. Estas láguas mortas, segundo a bela etimologia indígena, demarcam obrigatória escala ao caminhante. Associadas às cacimbas e caldeirões, em que se abre a pedra, são-lhe recurso único na viagem penosíssima. Verdadeiros oasis, tintundo, não raro um aspecto lugubre, localizadas em depressões, entre colinas nuas, rodeadas pelos mandacarus despidos e tristes, como espectros de avores, ou num colo de chapada, recortando-se com um destaque no chão puente e pardo, graças à placa verde negra às algas as unicelulares que as revestem. Algumas denotam o esforço dos filhos do sertão. Encontram-se, orlando-as, erguidos como represas entre as encostas, toscos muramentos de pedra seca. Lembram monumentos de uma sociedade obscura, para patrimônio comum dos que por ali agitam na luz do clima, em geral de remoto passado. Delinearam-nos os que se afoitaram primeiro com as vicissitudes de uma entrada naquelas bandas. E persistem destruíveis, porque o sertanejo, por mais escoteiro que siga, jamais deixa de levar um pé que lhe escalce as junturas vacilantes. Mas passados estes pontos, em perfeita copia das barragens romanas remanescentes na Tunísia, caia-se outra vez nos areias essicados, e avançando o celere, sobretudo nos trechos que se excedem por pequenas ondulações todas da mesma forma e do mesmo modo dispostas, o viagem mais rápido tem a sensação da imobilidade. Patenteiam-se-lhe uniformes, os mesmos quadros, num horizonte invariável que se afasta à medida que ele avança. Raras vezes, como no povoado minúsculo de Cansanção, larga imersão de terreno fertil se recama de vegetação virente. Despontam vivendas pobres, algumas desertas pela retirada dos vaqueiros que a seca espavoriu, em ruínas, outras agravando todas, no aspecto paupérrimo, o traço melancólico das paisagens. Nas cercanias de Quirinquim, porém, começa a movimentar-se o solo. O pequeno sítio ali erecto, alevanta-se já sobre alta expansão granitica, e atentando-se para o norte, divisa-se região diversa. Sada de vales e serranias, perdenhas, se ao longe em grimpas fugitivas. A serra de Monte de Santo, com um perfil de topo oposto aos redondos contornos que lhe desenhou o ilustre Martius, empina-se a pique, adiante, em possante dique de quartzito branco, de azulados tons, em relevo sobre a massa gnêssica que constitui toda a base do solo. Alçada sobre a varzia que se estende para sudeste, com a linha de cumeadas quase rectilínea, o seu desmesurado paredão, vincado pelas linhas dos extracto, expostas pela erosão eolia, a figura-se cortina de muralha monumental. Termina em crista altíssima, extremando-lhe o desenvolvimento no rumo de Trezene, a cavaleiro da vila que se lhe erige no sopé. Centraliza um horizonte vasto. Observa-se então que, atenuados para o sul e leste, os acidentes predominantes da terra progridem avassalando os quadrantes do norte. O sítio do caldeirão, 3 léguas adiante, erguesse à margem dessa sublevação metamorfica, e alcançando e transpondo-o entra-se, afinal, em cheio, no sertão adusto. É uma paragem impressionadora. As condições e estruturas da terra lá se vincularam à violência machima dos agentes exteriores para o traçado de relevos estupendo. O regime torrencial dos climas excessivos sobrevinde súbito, depois das insolações demoradas, e embatendo aqueles pendores, a esposa ra muito, arrebatando para longe todos os elementos degradados, as seres mais antigas do últimos rebentos das montanhas. Todas as variedades cristalinas e os quarzitos ásperos, e as filários e calcários revezando-se ou entrelaçando-se, repontando duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora tolhiça. dispondo-se em cenários em que resalta, predominante, o aspecto atormentado das paisagens. Porque o que estas denunciam? No enterroado do chão, no desmantelo dos cerros escalvados, no contorcido dos leitos secos dos ribeirões efêmeros, no estrangulado das gargantas e no quase convulsivo de uma flora decidua embaralhada em esgalhos. É de algum modo o martírio da terra, brutalmente golpeada pelos elementos variáveis, distribuídos por todas as modalidades climáticas. De um lado a extrema secura dos ares, no estio, facilitando pela irradiação noturna a perda instantânea do calor absorvido pelas rochas expostas soalheiras, impõe-lhes a alternativa de alturas e quedas termomíricas repentinas. E daí um jogar de dilatações e contrações que as disjunge, abrindo a segundos planos de menor resistência. De outro, as chuvas que fecham de golpe, os ciclos adurentes das secas, precipitam estas reações demoradas. As forças que trabalham a terra acam na contextura íntima e na superfície, sem intervalos na ação demolidora, substituindo-se, com intercadência invariável, nas duas estações únicas da região. Dissociam-na nos verões queimosos, degradam-na nos invernos torrenciais. Vão do desequilíbrio molecular, agindo surdamente, à dinâmica potentosa das tormentas. Ligam-se e completam-se. E consoante o preponderar de uma e outra ou o entrelaçamento de ambas, se modificam os aspectos naturas. As mesmas assomadas gnêissicas, caprichosamente retalhadas em planos quase geométricos, à maneira de ciliares, que surgem em numerosos pontos, dando às vezes a ilude encontrar-se, de repente, naqueles ermos desolados, majestosas runarias de castelos. Adiante se cercam de fraguedos em desordem, mal seguros sobre as bases estreitas, em ângulo de queda, incumbentes e instáveis, feito lojãs oscilantes, ou grandes desmoronamentos de dólmens, e mais longe, desaparecem sob acervos de blocos, com a imagem perfeita desses mares de pedra tão característicos dos lugares onde imperam os regimens excessivos. Pelas abas dos cerros, e tumultuam em roda, restos de velhíssimas chapadas corroídas, se derramam ora em alinhamentos que lembram velhos caminhos de geleiras, ora espaços a esmo, espessos lastros de seixos e lajens fracturadas, delatando idênticas violências. As arestas dos fragmentos, em que persistem ainda cimentados ao quartzo os cristais de Feldspat, são novos atestados desses efeitos físicos e mecânicos que, despedaçando as rochas, sem as decomporem nos elementos formadores, se avantajaram ao vagar dos agentes químicos em função dos fatos meteorológicos normais. Deste modo se tem a cada passo, em todos os pontos, um lineamento incisivo de rudeza extrema. Atenuam em parte, deparam-se várzeas deprimidas, sedes de antigos lagos, extintos agora em poeiras apauladas que demarcam os pousos dos vaqueiros. Recortam-nas, no entanto, abertos em caixão, os leitos as mais das vezes secos de ribeirões que se enchem em breves estações das chuvas. Obstruídos, na maioria, dispersos lastros de blocos entre os quais, fora das enchentes subitas, defluem tenues fios de água, são uma reprodução completa dos oios que marginam o Saara. Despontam-lhes, em geral normais às barrancas, extratos de um tal coxisto azul escuro em placas brunidas reverberando a luz em fulgurar metálico. Sobre elas cobrindo extensas áreas, camadas menos resistentes de argila vermelha, cindidas de veios de quarzo, interceptando-lhes, discordantes, os planos estratigráficos. Estas últimas formações sucilurianas, talvez, cobrem de todo as demais à medida que se caminha para Nê e apropriam-se a contornos mais corretos. Esclarecem a gênesis dos tabuleiros rasos, que se desatam, cobertos de uma vegetação resistente, de mangabeiras até Jeremoabo. Para o norte, porém, inclinam-se mais fortemente as camadas. Sucedem-se comoros despidos, de pendores resvalantes, descaindo em quebradas onde enxurram torrentes periódicas, solapando-os, e pelos topos divisam-lhes, alinhadas em fileiras destacadas em laminas, as mesmas infiltrações quarzosas, expostas pela decomposição dos xistos em que se embebem. A luz crua dos dias sertanejos, aqueles cerros aspirrimos rebrilham, estonteadoramente, ofuscantes, num irradiar ardentíssimo. As erosões constantes quebram, porém a continuidade destes estratos que, ademais, noutros pontos, desaparecem sob as formações calcárias. Mas o conjunto pouco se transmuda. A feição ruiniforme destas casa-se bem a dos outros acidentes. E nos trechos em que se estiram planas, pelos abro desabrigada andas de todo escorrosiva dos aguaceiros tempestuosos, crivam-se, escarificadas, de cavidades circulares e acaladuras fundas, diminutas mas inumeras, tangenciando-se em quinas de rebordos cortantes, em pontas e duríssimos estrepes, que impossibilitam as marchas. Deste modo, por qualquer vereda, se sucedem acidentes pouco elevados mas abruptos, pelos quais tornejam os caminhos, quando não se juxtapõem por muitas léguas aos leitos vazios dos ribeirões esguidatado. E por mais inesperto que seja o observador, ao deixar as perspectivas majestosas que se desdobram ao sul, trocando-as pelos cenários emocionantes daquela natureza torturada, tem a impressão persistente de calcar o fundo recém-sublevado de um mar extinto, tendo ainda estereotipado aquelas camadas rigidas à agitação das ondas e das voragens. É uma sugestão empolgante. Acompanha-se de bom grado deduzir ousado de naturalista algo romântico imaginando-se que por ali turbilhonaram, largo tempo, na idade terciaria as vagas e as correntes. Porque, malgrado a excesso de dados permitindo tal profecia retrospectiva, no dizer elegante de Huxley, capaz de esboçar a situação daquela zona em idades remotas, todos os caracteres apontados reforçam a concepção aventurosa. Alentam ainda o estranho desnudamento da terra, os alinhamentos notáveis em que jazem atreteirados, orlando, em curvas de nível, os flancos das serranias, os escarpamentos dos tabuleiros terminando em taludes a prumo, que recordam falazes, e até certo ponto, os restos da fauna pliocene que fazem dos caldeirões enormes ossuarios de mastodontes, cheios de vertebras desconjuntadas e partidas, como se ali a vida fosse, de chofre, salteada e extinta pelas energias revoltas de um cataclismo. Há também a presunção derivada de situação anterior, cuja existência se firma em dados positivos. As pesquisas de Fred, Hart, fato de Delessen, nas terras circunjacentes a Paulo Afonso, a existência de bacias cretáceas, e sendo os fósseis que as definem idênticos aos encontrados no Peru e México, e contemporâneos dos que Agassiz descobriu no Panamá. Todos estes elementos se acochetam no deduzir-se que Valsian Velos rolou sobre as ondas, sobre as terras fronteiras das duas Américas, ligados o Atlântico e o Pacífico. Cobria assim grande parte dos estados septentrionais brasileiros, indo bater contra os terraços superiores dos planaltos, onde extensos depósitos sedimentários denunciam a idade mais antiga, o Paleozoico Médio. Então destacadas das grandes ilhas emergentes, as grimpas mais altas das nossas cordilheiras mal apontavam ao norte, na solidão imensa das águas. Não existiam os Andes e o Amazonas, largo canal entre as terras elevadas das Guianas e as do continente, separava as ilhadas. Para as bandas do sul, o maciço de Goiás, o mais antigo do mundo, segundo a bela dedução de Gerber, o de Minas e parte do Planalto Paulista, em cuja borda fulgurava, em plena atividade, o Conde Caldas, constituíam um nucoio do continente futuro, porque se operava lentamente uma sublevação geral. As massas graníticas alteavam de raça ao nó arrastando o conjunto geral das terras numa rotação vagarosa em torno de um eixo imaginado por En. Liás entre os chapadões de Barbacena e a Bolívia. Simultaneamente, ao abrir-se a época terciaria, se realiza o fato prodigioso do alevantamento dos Andes, novas terras afloram nas águas, tranca-se num extremo o canal amazônico, transmudando-se no maior dos rios, ampliam-se os arquipélagos esparsos, e ganglionam-se em istmos, e fundem-se, arredondam-se maiores, os contornos das costas, e integra-se lentamente a América. Então os terrenos da septentrional da Bahia, que se resumiam nos cachopos de quartzitos de um Monte Santo e visos da Itiúba, esparsos pelas águas, avolumam-se, num ascender contínuo. Mas nesse vagaroso altear-se, enquanto as regiões mais altas, recém-desvendadas, se salpintavam de lagos, toda a parte mediana escarpa permanecia imersa. Uma corrente impetuosa de que a forma decaída atual da nossa costa enlaçava, e embatendo longamente enquanto o resto do país, ao sul, se erigia já constituído e corroendo a e triturã, remoiando para o oeste e arrebatando todos os materiais desagregados, modelava aquele recanto da Bahia até que ele emergisse de todo, seguindo o movimento geral das terras, feito em fora amontoado de montanhas derruídas. O regime desértico impossesse-lhe, então, em flagrante antagonismo com as disposições geográficas, sobre uma escarpa onde nada recorda as depreciações sem escoamento dos desertos clássicos. Acredita-se que a região incipiente ainda se está preparando para a vida. O lichen ainda ataca a pedra, fecundando a terra, e lutando tenazmente com o flagelar do clima, Uma flora de resistência rara por ali entretece a trama das raízes, obstando, em parte, que as torrentes arrebatem todos os princípios desagregados, acumulando-o pouco a pouco na conquista da paragem desolada cujos contornos suaviza, sem impir, contudo, nos estios dilatados, as insolas inclementes e as águas selvagens, golpeando o solo. Daí a impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos aquele ignorado trecho de sertão. Quase unto. Quer se aperte entre as duas dores de serranias nuas ou se estire monotonamente em descampados grandes. Erratas o original. A barcaria rolanda deve lhe ler-se quasi a barcaria holanda de tais notas ou em. Liais.